As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Nos últimos meses, as fachadas dos edifícios públicos em Tomar têm dado lugar à criação de grandes murais alusivos a temáticas ligadas ao concelho. Foram executados 4 murais de iniciativa do município num processo que integra o programa Contemplarte, iniciado já em março, integrando-se também os murais no processo de reabilitação urbana. Este processo está também a envolver, já nesta fase, os privados. Como referiu à ERTS o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, este fim de semana surgiu mais um mural no chamado Cruzamento da Aral.
Foi concluído este fim de semana, portanto, no conhecido cruzamento, do Cruzamento da Aral, é o nome popular pelo qual é conhecido. Esse mural é totalmente de iniciativa privada, é preciso dizer isso, portanto, não há nenhum dinheiro público nessa pintura, e é um pouco aquilo que se pretende, portanto, levar a que realmente também os privados possam melhorar os seus espaços e também contribuir para o todo da cidade, mesmo que, como no caso, tenha uma componente de marketing. Portanto, este mural privado que surgiu este fim de semana é, portanto, numa parede privada, que foi, obviamente, autorizada, tem que ser autorizado pelo município, obviamente, aliás, como qualquer processo, seja da área do urbanismo, neste caso, pintura exterior do edifício, que seja pela parte da publicidade, portanto, tem que ser previamente autorizado pelo município, o que aconteceu, mas, portanto, é totalmente de iniciativa privada e, portanto, totalmente feito com fundos privados e, portanto, obviamente, houve uma empresa que patrocinou aquele mural e, portanto, tem também a sua componente de marketing por essa via, que é de salutar, é de apoiar e é desejável, e é isso que desejamos também que aconteça mais. Já fomos abordados, ou eu pessoalmente já fui abordado por um ou outro cidadão, mas em concreto, neste momento que eu conheça, não, mas esperamos naturalmente que mais surjam, porque a comunidade de facto somos todos e se todos contribuirmos, e é possível de facto encontrar formas em que todos ganham, este mural é um desses casos, e Portugal é até um país com tradição, de certa forma, quem não se lembra dos antigos anúncios do licor Beirão ou dos nitratos do Chile, por exemplo, que existiam muito pelas paredes do nosso país. E, portanto, até temos alguma tradição nessa matéria em ter, digamos, marketing ou publicidade, mas feito de forma um bocadinho mais inteligente e mais, enfim, mais atrativa. E, portanto, esperamos, de facto, que isso possa surgir, seja com essa componente ou sem essa componente de marketing, mas que realmente mais privados possam seguir iniciativa e ajudem, de facto, a embolsar a nossa cidade.
O Cristóvão dava também conta que este projeto não está concluído e que no final do presente ano letivo irá surgir um novo mural pintado por jovens das escolas de Tomar, que se irá juntar aos já existentes situados 2 no edifício do Colégio Nuno Alves Pereira, um na entrada das piscinas municipais e outro na Rua de São Gião.
Os murais que nós colocámos em espaços, 3 deles em espaços municipais, portanto, 2 ali nas imediações da EB23 no Alves Pereira e um outro da EB1 Raul Lopes e do pavilhão também desportivo no Alves Pereira, outro à entrada das piscinas municipais no complexo desportivo e um quarto numa parede privada, mas que nos foi autorizada, portanto, ali na Rua de São Gião, junto a uma conhecida churrasqueira de Tomar. Portanto, esses 4 foram, de facto, os de iniciativa dentro deste projeto. Projeto esse que, para este ano, ainda não está concluído. Falta um último momento em que no fundo, é o momento final deste projeto, em que vamos ter, então, também um mural pintado por jovens da nossa cidade, ou do nosso concelho, acompanhados por um dos artistas e, no fundo, tutorados por um dos artistas que, portanto, connosco esteve a desenvolver este projeto. E, portanto, como dizia, no fundo há aqui 3 ou 4 objetivos. Há realmente a questão da sensibilização pedagógica e do civismo, mas também o embolsar da cidade, criando realmente mais alguns motivos de interesse, não só para quem cá vive, mas também para quem nos visita, porque depois há realmente um público muito específico e nós sabemos que, desde a pintura destes murais, temos sido visitados já por muita gente que vem especificamente à procura destes murais, até porque um deles foi pintado por um artista espanhol, Guion, que é já conceituado, no mundo da arte urbana, que é, digamos, a arte do nosso século, é cada vez mais a arte, o estilo artístico do nosso século é realmente a arte urbana. E, portanto, particularmente esse artista espanhol, Ion, que praticamente esta foi a sua primeira grande obra em Portugal, é a que está à entrada das piscinas municipais, e, portanto, isso cria motivos de interesse para pessoas que de todo o país e não só seguem estes movimentos, e, portanto, esse é, digamos, mais um extra, ter também mais alguns motivos turísticos para quem nos visita.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD Distrital colocou em cima da mesa uma proposta que pretende alargar a coroa do passo social da área metropolitana de Lisboa até ao Conselho do Entroncamento, tendo em conta que milhares de habitantes no Distrito de Santarém se deslocam diariamente para Lisboa, mas que atualmente pagam o triplo do preço por um passo em relação a concelhos que distam apenas 10 km de distância. A proposta do PSD pretende acabar com esta discriminação e estimular a utilização do transporte público. Por exemplo, um habitante da Zabuja paga um passe de 55 €, mas se for do Cartaz, 12 km ao lado, já paga 134 e de Santarém 161 €, sem esquecer que, como são passes fora da área metropolitana de Lisboa, não podem ser combinados, logo estas pessoas têm que adquirir um segundo passe para circularem dentro da cidade de Lisboa, mais 40 a 50 euros no mínimo. A distrital do PSD de Santarém e os deputados do PSD pretendem levar a proposta à Assembleia da República e vêm desafiar o Governo publicamente a incluir esta solução na proposta de Orçamento de Estado que está a ser negociada com os seus parceiros de coligação e que será conhecida esta semana. A situação atual provoca uma enorme discriminação em termos de utilização dos transportes, nomeadamente a discriminação em relação aos habitantes do Distrito de Santarém, que pagam o triplo do preço pelo seu transporte em relação a pessoas que vivem à mesma distância de Lisboa e não têm qualquer incentivo para utilizar o transporte público. Os novos apoios aos espaços sociais vêm acentuar ainda mais esta discriminação. O PSD quer que a Câmara tomar concerto com os municípios que confinam com a Albufeira de Castelo de Bode uma posição conjunta sobre as alterações previstas que o Ministério do Ambiente quer ver introduzidas no plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode e que colocam em causa, no entender dos sociais-democratas, o futuro desenvolvimento das áreas confinantes com a Albufeira. O vereador José Delgado recomendou ao Executivo que desenvolva contactos no sentido da Câmara de Tomar vir a reunir com os presidentes das câmaras de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Sardual, Sertã e Vila de Rei, no sentido de impedir que a área de proteção terrestre passe dos 500 para os 1000 metros, como é pretendido. A recomendação, apresentada pelo vereador José Delgado, que concorda com a necessidade de salvaguardar a Albufeira, refere, no entanto, que qualquer alteração tem de ter em consideração o plano diretor municipal e que não seja também ela limitativa do desenvolvimento futuro das populações.
Se concorda com a necessidade de preservação e salvaguarda dos recursos naturais e da criação de um instrumento de apoio à gestão da Albufeira, que seja eficaz, atual, equilibrado e que seja compatível com a restante legislação de ordenamento do território, que defina responsabilidades e limites de responsabilidade. Concordamos com isto. Todos sabemos também que ao longo da Albufeira existem diferenças acentuadas na possibilidade de intervenção, quer ao nível de equipamentos de desporto e de lazer, quer ao nível do urbanismo, onde Tomar, ao longo dos anos, tem sido um dos mais lesados e com menos possibilidade de se envolver, resultado da falta de uma intervenção forte e persistente ao longo de décadas junto do poder de decisão e junto do Estado. Repare-se que um dos objetivos do novo plano para a Albufeira de Castelo de Bode incide na possibilidade de ampliar a zona de proteção terrestre, contados a partir da linha de nível de pleno armazenamento da Albufeira, dos atuais 500 metros para 1000 metros, abrangendo os concelhos de Abrantes, Ferreira de Zêzere, Figueroa dos Vinhos, Sardual, Sertã, Tomar e Vila de Rei. Uma operação que se prevê injusta, cruel e desproporcionada para Tomar, em especial para as freguesias de Olalhas, Serras no Ser e São Pedro, que verão o seu desenvolvimento cortado pela raiz, sem possibilidades de crescimento, ao nível turístico e na criação de riqueza e emprego, o adiamento irreversível de fixação das populações, mais um caminho para intensificar e desertificação no interior do país.
Rádio F, a primeira a informar.
município de Tomar está a repensar-se a forma como o trânsito vai circular durante a Feira de Santaria e vai permitir a circulação automobilista comum no chamado corredor de emergência. António Feliciano.
O chamado corredor de emergência, que ficará aberto na Avenida Norton de Matos, no troço entre a Rotunda dos Bombeiros e a Ponte Nova, durante a realização da Feira de Santiria, também poderá ser utilizado pelo comum automobilista. A autarquia namantina repensou o processo de circulação rodoviária que estava previsto e entendeu agora abrir o citado espaço ao trânsito durante os períodos da manhã, entre as 7 e as 10, no sentido ascendente, para evitar congestionamentos indesejáveis, os conhecidos como cruzamentos da Aral, onde os pesados de passageiros se deparavam com dificuldades na mudança de direção e ainda para aliviar o tráfego na levada. O vereador Hélder Henriques confirmou este cenário em declarações à Hertz, ao mesmo tempo que pediu compreensão às pessoas e recordou que esta feira ocorre no modelo de exceção.
A receptividade e a compreensão de todos aqueles que irão estar envolvidos na feira, direto ou indiretamente, e aqueles que, por alguma razão, vão ter alguma situação, enfim, menos agradável com a deslocalização da Feira de Santiria para as zonas onde ela vai ser instalada, nomeadamente vendedores, compradores, residentes e outros utilizadores dos espaços onde a feira irá ser montada. Portanto, apelo à compreensão e ao envolvimento das pessoas para que nos ajudem também, uma vez que isto é uma situação de exceção, porque, como tenho dito várias vezes, a Várzea Grande nesta altura era para estar em obra. Começámos o planeamento da feira em fevereiro, à altura em que se presumia que a Várzea Grande entrasse em obra em junho. Assim não aconteceu, por o concurso ter ficado deserto, vai ser lançado novamente o concurso e, como tal, não era a meio que conseguiríamos, já depois de fazer uma série de diligências, uma série de trabalho para a instalação da feira nos locais onde ela vai funcionar este ano, que poderíamos voltar atrás. É só por essa razão.
Os antigos alunos do Liceu Escola Secundária de Santa Maria do Olival, em Tomar, vão reeditar durante o mês de outubro o baile de finalistas. A iniciativa acontece no próximo dia 20, no Hotel Templários, dia em que realizam também o 9º encontro. O programa deste encontro começa logo pela manhã, com uma visita guiada ao Convento de Cristo, pelo arquiteto Álvaro Barbosa, isto às 9h45. No período da tarde, às 15h15, será inaugurada a exposição Liceu com Arte 4, a realizar no Complexo Cultural da Levada, e depois às 18h30 será celebrada a missa na Igreja de São João Batista. Já no Hotel dos Templários haverá recepção com porto de honra às 19h45, seguida da inauguração da exposição de fotografia A Festa dos Tabuleiros, com participação da mordoma Maria João Moraes. Às 21h tem início então o baile de finalistas, com jantar e a participação de diversos grupos, com direção musical de Joaquim Roberto e DJ Manuel Graça Superfly. Esta iniciativa será antecedida de uma ou outra no sábado, 13 de outubro, com a Associação dos Antigos Alunos a organizar uma caminhada das Lapas a Porto Cavaleiros e ao Sobreirinho. A iniciativa será acompanhada pelo arqueólogo Carlos Batata e também pelo biólogo Tiago Lopes. A concentração acontece em Tomar às 9h15, junto à Capela de São Gregório, em frente ao Hotel Templários, e às 9h45, junto da Igreja de Nossa Senhora das Lapas, na Póvoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A criação de um Museu do Brinquedo será mesmo para avançar em Tomar. A garantia foi dada na recente reunião do Executivo Camarário pela vereadora Filipa Fernandes, que fez ponto da situação em torno de um processo que se arrasta no tempo desde há largos anos e que se encontra nesta fase ainda por concretizar. Tudo aponta para a definição de um local para expor o vasto espólio de Manuel Conceição, que vive atolado em brinquedos espalhados pela sua casa à espera de uma solução. Filipa Fernandes disse ter confirmado isso mesmo in loco quando se deslocou à habitação de Manuel Conceição.
Realizei uma visita à casa do senhor, do engenheiro Manuel Conceição, que lamentavelmente encontrei uma casa caótica de brinquedos, onde só tem espaço para uma cadeira para sentar num cadeirão, para um televisor que está à frente do seu cadeirão e uma cama. De resto, resume-se a brinquedos amontoados. É inacreditável como é que o senhor tem vivido anos após anos com este quadro, com esta situação. Definimos ali uma estratégia, porque tínhamos que definir e tínhamos que começar por algum lugar, e então vamos realizar um novo protocolo consoante o que foi ali combinado, e vamos então começar por trazer os brinquedos do engenheiro, e vamos começar com as máquinas fotográficas, vamos por fases, primeiro as máquinas fotográficas, depois os comboios, para que possamos ir fazendo o registro e o levantamento e ficar tudo registado do que é que vem e do que é que fica depois para o Museu do Brinquedo. Sendo que houve uma proposta e que ele ficou favorável, bastante favorável, uma vez que estamos a preparar na Casa dos Cubos um centro de estudos de fotografia, onde estará o espólio do Silva Magalhães, fará todo o sentido que as máquinas que acompanham estes brinquedos façam parte, estejam ao pé do espólio do Silva Magalhães. Ele ficou bastante agradado com a notícia, porque realmente dá dignidade ao conjunto de máquinas que ele lá tem, e faz sentido que assim seja. Portanto, e vamos aos poucos a resolver esta questão, e vamos começar, entretanto.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IARTE.
As notícias na IARTE, edição de Vítor Melendez.